No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dirigentes e funcionários da Copebras são condenados por organização criminosa em Roraima. Reunião debate projeto de implantação de infraestrutura portuária em Santarém. Desburocratização da economia local é tema de debate em Manaus. E ação da Igreja Católica beneficia mais de 500 mil pessoas em todo o país.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira com informações de Roraima, porque um dos maiores esquemas de desvio de recursos públicos de saúde teve desfecho nesta semana. 8 pessoas, entre dirigentes e funcionários da Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos, a Copebras, foram condenadas por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Os detalhes com Denifer Costa.
Uma denúncia do Ministério Público de Roraima resultou na condenação de 8 pessoas. Entre dirigentes e funcionários da Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos, a Copebras, pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas chegam a 92 anos de prisão e todos os envolvidos devem cumprir pena em regime fechado. A decisão foi proferida pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas na última terça-feira, 7 de outubro. Além das penas de prisão, os condenados também deverão indenizar o Estado em mais de 62 milhões de reais, valor que será revertido ao Fundo Estadual de Saúde de Roraima. O caso é resultado da Operação Hipócrates, deflagrada em 2020 pela Polícia Civil, que apurou um esquema de desvio de cerca de 30 milhões de reais dos cofres públicos, por meio de um contrato entre a Copebras e a Secretaria de Saúde para a prestação de serviços médicos. As investigações mostraram que médicos cooperados não cumpriam a carga horária contratada, mas ainda assim recebiam pelos plantões. Também foram identificados superfaturamento, escala de trabalho sobreposta, o uso indevido de equipamentos particulares pagos com dinheiro público e até pagamentos de cargos de chefia por meio de plantões fictícios. Em nota, o promotor de justiça, Carlos Alberto Melotto, diz que o grupo agia de forma organizada e estruturada. Segundo ele, o objetivo era claro: promoveu o desvio sistemático de verbas públicas que, posteriormente, eram lavadas no mercado e revertidas em benefício financeiro aos envolvidos. E é de suma importância que os responsáveis respondam por seus atos.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o garimpo ilegal e comércio clandestino de ouro. Foram apreendidas armas, munições e cerca de 25 mil reais em espécie no sudeste do Pará. Confira com Joelma Viana.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Aurífero, com o objetivo de combater a extração ilegal de recursos minerais e o comércio clandestino de ouro no Pará. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Curionópolis e Paraopebas. Durante as diligências foram apreendidas 2 armas de fogo, diversas munições, cerca de 25 mil reais em espécie e aparelhos celulares pertencentes aos investigados. O material foi encaminhado para a perícia técnico-científica da Polícia Federal, a fim de aprofundar as apurações sobre a origem e a destinação dos valores e bens apreendidos. As investigações apontam fortes indícios da existência de uma estrutura criminosa voltada à exploração mineral ilegal e à comercialização de ouro sem origem comprovada, com uso de maquinário pesado e graves danos ambientais em áreas próximas ao Rio Novo, no município de Curionópolis, no Pará. A operação é um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal na região, realizadas em conjunto com órgãos ambientais federais, e tem como foco desarticular a logística e o financiamento de garimpos ilegais. A extração e o comércio irregulares de ouro provocam impactos severos ao meio ambiente, como o assoreamento de cursos d'água e a contaminação de solos e rios por substâncias tóxicas, além de gerar prejuízos ao patrimônio da União. Com informações da Polícia Federal do Estado do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Reunião debate projeto de implantação de infraestrutura portuária no Porto Público Uruará, em Santarém. Participaram representantes da Colônia de Pescadores E20, Secretaria de Meio Ambiente e empresa responsável pelo projeto. As informações com Daniela Pantoja.
Representantes da Colônia de Pescadores E20 de Santarém participaram na manhã desta sexta-feira de uma reunião de início da consulta prévia livre e informada a respeito do projeto de implantação de infraestrutura do Porto Público Uruará. O momento, articulado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e a empresa responsável pelo projeto, teve como objetivo apresentar esse processo de infraestrutura e também escutar as demandas dos pescadores, principalmente da área do bairro Uruará. De acordo com o Eibe Sarrazin, do controle ambiental da SEMA, esse momento prévio é de oitiva para consultar os pescadores sobre os possíveis impactos ambientais relacionados ao empreendimento e destacar as ações sociais previstas para a comunidade.
Então hoje é um momento prévio para fazer essa oitiva, essa consulta a eles, demonstrar a questão do projeto, demonstrar os possíveis impactos ambientais e ouvir a demanda deles, sejam relacionados aos impactos ambientais, sejam eles a questão de eles serem contemplados com ações sociais, com ações de infraestrutura, ter alguma devolutiva em detrimento do empreendimento que está ali possivelmente a impactar o território ou o modo de vida deles, né?
Eibe cita ainda sobre as etapas das próximas escutas que serão desenvolvidas em comunidades quilombolas e bairros de Santarém.
Hoje é direcionada estritamente aos pescadores. Na segunda-feira teremos os territórios quilombolas de Arapemã e Saracura. E ainda teremos outras audiências públicas relacionadas aos próprios bairros que são demandados dessa atividade. Ali mais ou menos na área de Santana, Uruará, Área Verde, que também a população do bairro será ouvida para também ter os seus anseios, suas necessidades ouvidas.
Aldeci Cardoso, diretor da E20 no setor de organização social e meio ambiente, relata que essa etapa de reunião é importante para garantir que a comunidade local seja ouvida antes da execução de projetos que possam impactar o meio ambiente e o modo de vida das populações.
Relacionado aos pescadores, nós como diretores da Zevi estamos aí vendo todas as situações para que os pescadores não sejam prejudicados e não percam a sua área de abrangência onde costumam fazer sua atividade. Então hoje aqui é mais para escutar o projeto que vieram apresentar e aí no decorrer das informações, nós como diretores da Zevi vamos acompanhar todo o procedimento dessa empresa. A empresa convocou a Secretaria de Meio Ambiente para que pudesse estar ouvindo, explanando os pontos mais críticos e também os impactos ambientais que vai causar, querendo ou não, aqui na grande área do Uruará.
Essa reunião aconteceu na sede da Colônia de Pescadores E20, em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, seminário apresenta impactos de portos e resistências em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal convocou reunião para tratar de falta de pagamento de salários e verbas rescisórias a médicos, enfermeiros, técnicos e outros funcionários de unidades de saúde em Belém. A reunião acontece na próxima terça-feira, às 15 horas, na sede do MPF. A questão envolve o uso de recursos públicos federais da média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Estão sendo convidados representantes de diversas entidades do setor da saúde, incluindo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, os Conselhos Regionais de Medicina, Medicina, enfermagem e farmácia, além de sindicatos e associações que representam médicos, enfermeiros e demais trabalhadores da saúde na capital paraense e no estado do Pará. O despacho de convocação da reunião foi assinado pelo Procurador da República, Patrick Menezes Colares. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E o seminário apresentou impactos dos portos e resistências na região do Maicá e Ituqui em Santarém. O evento foi organizado pela Frente Maicá e Ituqui, organizações, movimentos e comunidades da região. Confira com Daniela Pantoja.
O seminário Territórios que Falam, Portos, Impactos e Resistências no Maicá e Ituqui reuniu nesta sexta-feira representantes de movimentos sociais, coletivos, organizações da sociedade civil, pesquisadores, estudantes e lideranças comunitárias para fortalecerem as vozes e lutas das comunidades diante das ameaças representadas pelos projetos logísticos portuários em Santarém, no Pará. A programação que aconteceu na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, incluiu debates sobre ancestralidades e modos de vida, arqueologia, mapeamento participativo, agroecologia, turismo de base comunitária, consulta prévia e estratégias de luta rumo à COP30. Valdeci Oliveira, da coordenação do Conselho Pastoral dos Pescadores da CPP da Arquidiocese de Santarém, destaca que o seminário faz parte de um planejamento anual e surge a partir de um intercâmbio com um coletivo de organizações do Maranhão, numa perspectiva de trazer a fala desses territórios e comunidades.
O seminário Territórios que Falam, ele foi pensado no planejamento anual que nós fazemos, quanto organização que acompanha esse coletivo que é a frente, né, dos territórios Ituqui e Maicá. E a partir daí a gente vem fortalecendo esse momento. Nós tivemos um intercâmbio com o ATEIA, que é um coletivo de organizações do Maranhão, numa formação que aconteceu na comunidade de Aracampina, no mês de maio, 30 e 31 de maio. Então, a partir dessa atividade, desse intercâmbio, nós viemos pensando a esse momento de trazer como um evento, né, do final do ano mesmo, trazendo essas comunidades, né, essas falas dos territórios, mostrando para a sociedade santarena, que eu acredito que é muito essa a perspectiva do seminário, é fazer com que os territórios passem a fazer esse diálogo na perspectiva do urbano.
O seminário buscou também apresentar as vivências, ou seja, os modos de vida tradicionais e saberes ancestrais, e denunciar os impactos socioambientais que avançam sobre os territórios, como reforça Valdeci.
Mas não só trazer os impactos, acho que é interessante também essa dinâmica que a gente tem, de fazer essa amostragem dos modos de vida dessas comunidades, né? Então, o mapeamento que foi feito e apresentado no ano passado, esse ano ele volta nessa outra perspectiva, né, da academia, de mostrar para os acadêmicos, professores, pesquisadores, que existe uma dinâmica própria nessas comunidades, o modo de vida deles, e é isso que eles estão trazendo, é isso que eles querem que permaneça. Não é uma cultura externa, diria assim, para vir para dentro das culturas que estão.
Carlos Alves, militante do movimento Tapajós Vivo, que também atua na frente em defesa do Ituqui e Maicá, destaca a importância dessa articulação em apresentar o contexto vivenciado nas comunidades para a sociedade.
A gente está dentro dessa discussão já há algum tempo, fazendo parte dessa frente, e a gente vê a necessidade de fazer com que os territórios pudessem ser ouvidos, né, num espaço em que tivesse bastante participação, principalmente da academia. Então a gente reuniu e conseguiu articular, junto com outros movimentos, uma boa parte desse território, e eles estão presentes hoje aqui e estão anunciando primeiramente, né, o que de bom existe dentro desse contexto de comunidades, o que eles têm a oferecer à sociedade santarena, né?
Sobre a implantação de portos na região, segundo dados da Organização Terra de Direitos, ao entorno de Santarém se concentram dezenas de empreendimentos já licenciados ou em processo de licenciamento, pressionando comunidades e ecossistemas. No centro dessa disputa estão os territórios do Maicá e Ituqui, habitados historicamente por ribeirinhos, quilombolas, indígenas e agricultores familiares. À frente é uma organização de coletivos, organizações e movimentos populares de Santarém, do campo e da cidade, que se unem na defesa dos direitos e na proteção dos territórios frente ao avanço destrutivo do agronegócio e dos megaprojetos de infraestrutura portuária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF, promoveu uma reunião do Comitê de Melhorias do Ambiente de Negócios da capital amazonense. O encontro reuniu empresários locais, integrantes da Câmara de Comércio BRICS e Mercosul, com foco na desburocratização da economia local. Saiba mais com Nuno Lobo.
A reunião ocorreu no Mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro Histórico de Manaus. O encontro reuniu representantes de diferentes órgãos da gestão municipal, da Câmara de Comércio BRICS e Mercosul, além de empresários da capital amazonense. Durante a reunião, o presidente da Câmara de Comércio BRICS e Mercosul, Nelson Rupe, destacou Manaus como um ambiente promissor para investimentos internacionais sustentáveis.
Nós vemos aqui uma oportunidade muito grande. Manaus representa, além de ser a capital do Amazonas, é o coração da floresta amazônica. Nós entendemos que Manaus deve sediar um comitê do BRICS. Isso subentende uma outra câmara, um braço da câmara aqui em Manaus, para trabalhar com esses países, para se trazer para a região, para Manaus e para toda a região, investimento estrangeiro internacional, trazer projetos, trazer empregos, renda.
O secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Clécio Freire, ressaltou a importância das parcerias público-privadas para a desburocratização da economia local.
Nosso objetivo nessa reunião é desburocratizar, é fazer com que o poder público estenda as mãos aos empresários locais e a gente possa estreitar essa parceria no sentido de fomentar a economia local. Nós estamos recebendo a Câmara de Comércio do BRICS e do Mercosul. É um parceiro fundamental para que a gente possa estreitar parcerias com o comércio exterior e é um momento muito ímpar para a gente.
O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, Ralph Assayag, também participou do encontro e salientou o papel da Câmara de Comércio BRICS e Mercosul como mecanismo de integração entre o poder público e a iniciativa privada.
É uma integração muito grande, integração da própria secretaria, da gente poder falar onde está tendo a burocracia em cada um. O dia a dia desse comitê é a grande referência, grande momento que a gente pode estar falando tão com os secretários, o sentimento da operação que as secretarias têm, como é que elas estão, como é que está no atendimento, o que pode acontecer, quantas melhorias já aconteceram por causa desse comitê.
A expectativa é que futuramente Manaus possa sediar um comitê do BRICS. A estratégia tem o objetivo de atrair investimentos internacionais para desenvolver a capital amazonense. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ação social da Igreja Católica beneficia mais de 500 mil pessoas em todo o país. Esse crescimento reflete o aumento tanto da capacidade de mobilização da igreja quanto da necessidade de apoio social no Brasil. Mais informações com Rafaela Amorim.
A Igreja Católica se destaca no cenário nacional como a instituição com maior índice de confiança entre os brasileiros, um dado consistentemente apontado por pesquisas como a da Quest. Essa credibilidade está ligada à sua vasta ação sociocultural caritativa. Uma das maiores demonstrações desse esforço é a campanha da fraternidade, promovida anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Os recursos arrecadados na Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos, alimentam o Fundo Nacional de Solidariedade. Em 2025, por exemplo, a previsão é de que os projetos apoiados por esse fundo beneficiem indiretamente cerca de 500 mil pessoas. Esse crescimento reflete o aumento tanto da capacidade de mobilização da igreja quanto da necessidade de apoio social no Brasil. A Cáritas, braço social da igreja, realiza diversos programas que incluem a distribuição distribuição de alimentos, o apoio a famílias em risco social e o incentivo à educação de crianças e jovens em áreas periféricas. Isto gera confiabilidade das pessoas, destaca a secretária executiva da Caritas Manaus, Daniele Santos.
As ações caritativas da Caritas Arquidiocesana de Manaus é um dos sinais concretos da presença da Igreja Católica que caminha junto com o povo. A partir das nossas ações que acontecem em várias áreas, seja no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade, com a doação de alimentos, comidas quentes, roupas, banho, apoio a migrantes e refugiados com informações e encaminhamento. Sendo assim, a presença da Igreja, que é chamada a sair, de ir ao encontro do outro e se colocar a serviço.
A Caritas, com sua articulação nacional, concentra-se em áreas críticas como segurança alimentar, economia solidária, migração e juventude, atingindo dezenas de milhares de pessoas anualmente. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres de Vila Brasil, no Arapiuns, construíram viveiro para a produção de mudas para reflorestamento. As práticas aliam ações de reflorestamento que unem conservação ambiental, fortalecimento do turismo de base comunitária e geração de renda com artesanato. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um grupo de mulheres formado por 25 integrantes da comunidade Vila Brasil, no Rio Arapiuns, em Santarém, vem atuando em parceria com a Sapopema e a Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Projeto de Assentamento Agroestativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLA, em ações de reflorestamento no território. A partir do projeto Povos, Rios e Florestas, o grupo de mulheres que trabalha com artesanato decidiu reflorestar uma área da comunidade para garantir o acesso à matéria-prima, principalmente a fibra do Tucumã, e assim criar um espaço de visitação voltado ao turismo comunitário. Neriane Nascimento, pesquisadora da organização Sapopema, relata sobre essa atividade, que é uma demanda das próprias comunidades.
Então, dentro da Sapopema, pelo projeto Povos, Rios e Florestas, a gente tem esse componente de reflorestamento, que foram demanda das próprias comunidades, né? Foram as comunidades que, antes do projeto ser elaborado, nos procuraram, né, com essa demanda. Elas tinham áreas que elas viam essa necessidade, que foi a comunidade Vila Brasil, no Rio Arapiuns, a comunidade Piracauera de Cima, na região do Urucurituba, na Várzea, e a comunidade Vila de Arapixuna, na região de Arapixuna, também na área de Várzea. Então, essas comunidades, né, a Vila Brasil é uma comunidade de terra firme, então é um reflorestamento que está ligado à recuperação, né, enriquecimento de uma área.
O trabalho incluiu a recuperação das margens do Igarapé Uxicará, a área importante para lazer e convivência, no qual foram implantados um viveiro comunitário com produção de mudas de cumaru, tucumã, antiroba, muruci, caju e outras espécies nativas e frutíferas. Para Deise Canté, coordenadora do grupo de mulheres, essa ação foi um sonho realizado, pois a mata está sendo muito desmatada.
Em Vila Brasil, a gente está com um projeto de reflorestamento, né, onde o grupo de mulheres, juntamente com os homens, está trabalhando para reflorestar o manejo e até mesmo a área do igarapé da comunidade. Era um sonho que hoje está sendo realizado, né? Havia o nosso colega Marlon, com a parceria com a Sapopema. É um projeto que chegou num momento que todos abraçaram e estamos aí no trabalho do viveiro.
Mas não foram somente as mulheres que participaram da ação. Toda a comunidade esteve mobilizada entre jovens e homens que auxiliaram no plantio e na manutenção das mudas. Florencio Souza, morador de Vila Brasil, reforça que o projeto era muito necessário para a comunidade e, a partir de agora, vão trabalhar para que o espaço se torne um símbolo de resistência.
A gente tinha uma carência muito grande, que a gente estava precisado desse projeto, e a gente conseguiu, com as parcerias desse, agora com esse projeto que veio, a gente começou a desenvolver, a gente começou envolver outros comunitários, e hoje a gente tem uma média mais ou menos de umas 50 pessoas já fazendo parte desse grupo aí. Então, o que que a gente está muito, muito feliz, porque a gente está desenvolvendo. Como agora eu estava olhando aí, ela estava contando para ela essa história. Praticamente, a gente não esperava que fosse assim, mas graças a Deus está indo bem. Não só isso, como outros projetos que vinha, a gente vai trabalhar em cima para desenvolver também.
A proposta de reflorestamento apoiada pela Sapopema envolve diferentes frentes. Na Terra Firme, como em Vila Brasil, a ação busca recuperar áreas degradadas e enriquecer a floresta com espécies nativas e frutíferas. Nas regiões de várzea, como Piracauera de Cima e Vila de Arapixuna, o foco é recuperar as margens de lagos, plantando árvores que servem de alimento para os peixes e fortalecendo o ecossistema aquático e terrestre. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.312 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Nuno Lobo, Rafaela Morim, Denifer Costa e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.